Fala galera, Felipe Crivellaro falando aqui em mais um vídeo do nosso canal e hoje eu tô com esse fera aqui, meu irmão Fábio Crivellaro. E gente, nós vamos começar mais um quadro aqui nesse canal chamado Papo de Brother. Dois diamantes e irmãos que vão aí conversar com vocês sobre empreendedorismo, sobre o marketing de rede, sobre o marketing de rede aliado ao marketing digital. Vamos trazer várias ferramentas aqui legais para vocês também, para vocês conseguirem avançarem e ter os mesmos resultados que nós tivemos dentro dessa indústria, tá? E o papo de hoje, basicamente, a gente vai falar sobre marketing de rede, marketing multinível, marketing de relacionamento, o que é, como funciona, por que é ou não um bom negócio. A gente vai trazer nossa experiência aqui para vocês, para a gente conversar bastante sobre isso. E aí, Fábio, bora lá? Tá empolgado para falar sobre esse assunto?
Sempre, bora lá, vamos lá. Vamos lá conversar. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos aí. Espero que a gente possa agregar de alguma forma aí, na vida de vocês.
Exatamente. E para os próximos temas, já deixa aqui nos comentários uma sugestão de tema para a gente vai ler cada um desses comentários. Vamos aí falar com vocês, responder aqui nos próximos Papo de Brother. Então participa com a gente, já se inscreva no canal também, curta esse vídeo, compartilha aí com toda essa equipe, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor aí, pelo menos para uma ou duas pessoas do seu time, né? Eu acho que se tudo que a gente trazer aqui tocar uma pessoa, já fizemos nosso papel, certo, Fábio?
É isso aí. É com uma pessoa que a gente muda o mundo. A gente começa a mudar o mundo.
Exatamente. É isso aí. E o que é o marketing de rede para você? O que você entendeu desse mercado quando você conheceu lá atrás? O que você entende hoje, né, desse mercado? Conta um pouquinho aí de como que funciona o marketing de rede.
Bom, é uma forma de você levar produtos direto aí da empresa para o consumidor final, eliminando uma série de intermediários, gerando oportunidade, gerando algo muito legal que é você devolver a autoestima das pessoas. Acho que o Brasil hoje, acho não, tenho certeza, né? Está precisando muito de empreendedores. É pelo empreendedorismo que a gente vai ter um país melhor. E o marketing de relacionamento é uma forma, é uma maneira da pessoa iniciar com baixíssimo investimento o seu negócio próprio.
Exatamente. Eu costumo falar, basicamente, que através do marketing de rede, um fabricante, ele faz a distribuição dos produtos dele para chegar no produto, no cliente final. Então, basicamente assim, são três tipos, né? Três perfis ali que acabam se beneficiando de toda a estrutura do marketing de rede. O primeiro é a própria empresa, porque pensa para um empresário, né? Um fabricante, ele tem lá os produtos dele e para distribuir esses produtos, ele não precisa ter uma estrutura de vendedor CLT, como, por exemplo, a Coca-Cola tem. Um amigo meu que trabalha na Três Corações, ele trabalha lá e ele é comissionado, e além disso, ele também é CLT. Então, a empresa que você se propõe a fazer, que está dentro do marketing de rede, ela não tem essa estrutura e ela comissiona muito bem a pessoa que vai fazer esse trabalho. E para a empresa também é vantagem, ela vai te comissionar se você fizer o que você tem que fazer, se você for para a rua vender, fazer a parte de recrutamento também. Então é totalmente meritocrático. O segundo perfil ali é o distribuidor, né? O associado. Então ele também tem várias vantagens, né? De bonificações, de viagens, prêmios, e hoje o Brasil está precisando bastante de oportunidade, então para o associado também é uma baita vantagem. E o terceiro que eu digo é para o próprio cliente final. Que é o que acontece? Se você vai hoje comprar suplemento, vamos dar um exemplo sobre suplemento. Você vai lá numa loja de suplementação, você vai ter ali aquele primeiro contato com o vendedor, mas nunca mais você vai ter contato com ele, só se você voltar na loja. Já com marketing de rede, com vendas diretas, basicamente a pessoa tem uma consultoria. O vendedor, se for um bom profissional, ele vai te ligar, vai entender se você está tomando. Que a gente costuma dizer, né, que produto parado na estante não dá resultado, não vai realmente fazer funcionar. Então, é uma consultoria muito mais completa, é um atendimento mais personalizado. Então, eu acredito que essas três partes aí são muito beneficiadas através do marketing de rede. E, Fábio, basicamente assim, que uma pessoa tem que ter, né? Quais as características, qual que é o perfil que uma pessoa tem que ter para ter sucesso no marketing de relacionamento?
Costumo dizer que é o desejo ardente de mudar de vida, de querer se desenvolver. Não tem um perfil certo, não tem um perfil pronto. Essa pessoa, se ela quiser realmente se desenvolver, quiser trabalhar com afinco, se colocar energia, ela consegue, né? Então, é um modelo de negócio que permite você trabalhar no tradicional, desenvolver ali no paralelo uma renda a mais que pode ficar muito poderosa e ser a sua principal no futuro. Então, se você tiver o desejo ardente de trabalhar depois do horário, trabalhar de final de semana, para fazer a sua transição, é porque eu vejo muitas pessoas insatisfeitas com o seu tradicional, tá lá insatisfeito, porque assim, eu sou muito grato ao meu tradicional, né? Eu nunca falei mal do meu tradicional. Ele me tornou a pessoa que eu sou hoje. Foi meu primeiro cargo de liderança, pagou minha faculdade, pagou minha pós-graduação. Então, eu sou muito grato a tudo que eu vivi lá. Mas chegou uma hora na minha vida que eu precisei tomar uma decisão para eu poder me desenvolver mais, crescer, para eu poder também não ficar doente, que eu estava ficando doente, para ter qualidade de vida, estar mais próximo da minha família, eu decidi empreender. Então, se a pessoa quiser empreender, mas com vontade, porque sabe o que eu fazia? Sabe o que eu fazia, Felipe? Quando eu queria muito, eu trabalhava depois do horário, trabalhava final de semana, trabalhava véspera de Natal, véspera de Ano Novo, e ainda faço isso, tá? Esse último Réveillon aqui, eu trabalhei aí, minha esposa, se você perguntar para ela, eu fiquei o dia inteiro trabalhando na véspera e no dia. Por quê? Propósito. Eu tenho um propósito muito claro. Então, se a pessoa quiser, verdadeiramente, respondendo a sua pergunta agora mais, de forma mais objetiva. Se ela não fizer corpo mole, meu irmão, ela consegue fazer essa transição, mudar de vida, consegue empreender. Agora, que eu vejo por aí, não é bem isso, né? A pessoa se acomoda com a situação atual e a primeira dificuldade vai chamar a mamãe.
Exato. E ainda, às vezes, coloca a culpa na empresa, no modelo de negócio, a falta de realmente autorresponsabilidade, né? Mas isso acaba sendo natural de qualquer negócio, né? As pessoas sempre vão culpar um terceiro aí pelo sucesso ou pelo fracasso. Mas eu concordo que são essas características base, né? Pô, se a pessoa tem vontade, se a pessoa é ensinável, se ela quer desenvolver novas habilidades, se ela realmente for fazer o que tem que ser feito, ela vai ter sucesso nesse negócio, como em qualquer outra habilidade. E ela precisa se profissionalizar. Muitas pessoas se envolvem com marketing de rede e acham que vão fazer como amador e que vai dar tudo certo. E isso é uma grande pegadinha, inclusive, do marketing de rede, né? Antigamente, muita gente fazia de qualquer jeito e tinha até resultado, mas hoje em dia você precisa ser profissional, como em qualquer profissão. Isso é fundamental hoje para você realmente conseguir vender mais, conseguir levar mais oportunidades, conseguir se comunicar melhor também. Então, o profissionalismo hoje ele é fundamental dentro do marketing de relacionamento.
E é um ponto, né, que como é muito simples você iniciar o seu negócio próprio, você começa com baixíssimo investimento, tem um alto potencial, mas tem que trabalhar muito. Você não tem, por exemplo, comparando, por exemplo, com uma padaria, você abriu a padaria, CNPJ, funcionário, então você não pode chegar na sua padaria e fechar ela da noite para o dia. Aqui você pode. Então, isso gera também uma falta de comprometimento das pessoas. Por quê? Ela simplesmente vai lá e amanhã não acordei bem e eu não vou trabalhar. E aí ela não tem aí o compromisso com as outras pessoas que ela colocou no negócio. Então, assim, é uma facilidade, quando bem utilizada, ela é excelente. Agora, quando mal utilizada, e essa pessoa também não vai dar certo numa padaria, porque ela vai fazer a mesma coisa lá. Então, enfim, a pessoa precisa ter desejo ardente, mas de começar e terminar. Começar e concluir. E aí ela vai ter sucesso aqui dentro.
Exato. É uma característica muito forte, né, desse nosso segmento. Pessoas que começam com um desejo muito forte, mas que às vezes no meio do caminho acabam perdendo esse desejo. Às vezes nem era tão forte assim, né? Acaba se perdendo ali por não ter um propósito definido, por achar que seria coisa muito fácil, porque às vezes pessoas acabam vendendo dessa maneira também.
Que alguém faria para ela, né?
Ou que alguém faria para ela, que é algo que os maus profissionais acabam vendendo muito forte essa ideia, e que a gente sabe que não é assim. Ninguém faz nada para ninguém, gente. Isso aí é ilusão. Você tem que fazer por merecer, Deus vai te dar aquilo que você merece. Simples assim. Não adianta você querer e não fazer por onde também.
Faremos com você.
Exatamente.
Não para você.
É uma frase muito forte essa do nosso mercado, que é justamente isso, né? Faremos com você, junto com você, mas nunca para você. Você que tem que se mexer, você tem que fazer aí o seu passo a passo. Você falou algumas características do segmento do marketing de rede, como, por exemplo, ser dono do próprio negócio, mesmo com baixo investimento. Putz, se você comparar isso com um negócio que você vai abrir, é um valor irrisório.
Não precisa ir longe, não. Esses dias eu estava dando uma olhada em aqueles carrinhos de cachorro quente. R$12 mil.
R$12 mil um carrinho de cachorro quente. E, sei lá, a maioria das empresas de marketing de rede tem kits entre R$300 e R$3 mil no máximo, o kit mais top. E um modelo escalável de negócio que o carrinho de cachorro quente não ia te dar, né? Que é um escalável, que você consegue se multiplicar dentro do negócio. Você consegue com que outras pessoas estejam fazendo passo a passo ali, você sendo remunerado pelo mercado consumidor que você criou. Então, isso é uma característica muito forte de você ter um baixo investimento, você é dono no seu próprio negócio, você não tem funcionário nem chefe, por isso que esse mercado atrai muitas pessoas, porque o que me atraiu de fato para cá? Eu percebi que aqui eu não ia ter que ficar sendo subordinado de ninguém, um horário para cumprir, claro, que eu tenho uma rotina, trabalho de casa hoje, mas eu tenho uma rotina que eu cumpro ela o máximo possível, porque é necessário ter uma rotina, mas que lá no meu tradicional eu não tinha isso, e isso que me pegava, isso que realmente fez eu abrir os olhos para outras coisas. Então, são algumas características que você tem nesse mercado. Além de você também conseguir fazer em paralelo. Enfim, você vai fazendo uma migração ali para os próximos passos, para você, em algum momento, decidir se você vai largar ou não o seu mercado tradicional. Tem pessoas que fazem os dois por um bom tempo. E, Fábio, marketing de rede hoje, principalmente no Brasil, lá fora ele é uma potência muito forte nos Estados Unidos, na China, no Japão também. Eu vi uma pesquisa que fala que dentro dos Estados Unidos, 80% das famílias têm um profissional de marketing de rede. Olha como isso é forte lá fora. Só que no Brasil, mesmo tendo empresas já há mais de 30 anos aqui, ainda não é tão forte como é lá fora e tem um certo preconceito. Muitas pessoas confundem o marketing de rede com pirâmide financeira. O que você entende que isso acontece?
A falta de profissionalismo. Infelizmente, o nosso mercado atraiu muitas pessoas que tiveram sucesso com baixíssimo grau de instrução. E aí o que acontece? Tenho dois caminhos aí, né? Quando isso acontece. Ou eu vou me instruir, vou começar a estudar, vou começar... ou eu falo que agora eu sou maioral e aí não preciso mais estudar. E aí eu não tenho humildade para reconhecer que nós estamos aqui no mundo, na vida, para não parar de estudar, para evoluir constantemente. Tem sempre alguém que é melhor que você em algum aspecto na vida, e vai lá aprender com esse cara. E então começou a atrair muitas pessoas que faziam ali o basiquinho, que era chamar pessoas para ganhar dinheiro no negócio. E isso acabou manchando a imagem do nosso segmento. Então não é culpa de quem não sabe o que é uma pirâmide financeira, é culpa de quem começou a fazer esse negócio de uma forma amadora. A primeira vez que eu fui chamado para trabalhar com marketing de relacionamento, eu nem sabia o que, que era. Eu só comprei o kit para a pessoa sair da minha frente, para ajudar a pessoa. Estava de terno e gravata, eu lembro que eu tinha 18 anos de idade, eu era office boy, né? E comprei o kit, deixei lá, mas eu não entendi a filosofia. E o brasileiro não entendeu também a filosofia. Ele entendeu só uma coisa: tem que ganhar dinheiro. Vem ganhar dinheiro. Mas tem uma filosofia por trás desse negócio. Você vai ganhar muito dinheiro, mas não tem que ser sua principal motivação. Quanto mais você ajuda as pessoas a ter uma vida melhor, a conhecer o produto, a melhorar a sua saúde, melhor financeiramente você fica. É claro que você vai buscar, sim, a parte financeira. Mas, como diria o nosso mestre, né? O que, que ele fala? Buscai o reino dos céus, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, assim, não é para buscar dinheiro antes, é para buscar outras coisas antes. E o brasileiro, infelizmente, entendeu só uma coisa desse negócio: vamos ganhar dinheiro em cima dos outros. E não é assim. Não funciona dessa maneira, não funciona dessa forma. A pessoa que consegue sucesso dessa forma é sucesso por um curto período de tempo. Não é um sucesso sustentável, não é um sucesso que vai deixar um legado, ok?
Verdade. E até tem um livro, né, que fala muito sobre esse segmento do Robert Kiyosaki, que é o negócio do século XXI, que a capa dele fala muito sobre isso, né? Um negócio para pessoas que gostam de pessoas, e não para pessoas que só gostam de dinheiro, né? Claro que, assim, dinheiro é bom, eu quero sim, né? Tem até uma música do Racionais que fala isso: dinheiro é bom, eu quero sim, se essa é a pergunta, mas Dona Ana fez de mim um homem, não uma, né? Ou seja, justamente porque ele gosta, assim, de dinheiro, mas isso não é o que move ele, o que vai fazer ele ir para frente. Esse negócio é muito mais do que isso. É um negócio de desenvolvimento pessoal, muito forte. Pessoas que passam pelo marketing de rede, que às vezes não sabiam nem falar, né, nem se comunicar, e que crescem demais como pessoa. Um negócio para desenvolver saúde muito forte nas pessoas também. As empresas de marketing de rede têm uma característica muito forte de ter excelentes produtos. E justamente, né, o preconceito, ele acaba sendo falta de informação, mas a maneira como era passada essa informação gerou um certo preconceito. Então, como que a gente faz basicamente hoje para identificar uma empresa séria, idônea de marketing de rede, de uma empresa piramidal, que usa o modelo de marketing de rede para esconder uma pirâmide financeira onde só vai lesar as pessoas? Então, tem algumas características aí. Uma delas, né, produtos. A empresa ela é pautada somente em cadastro ou também tem consumo e venda de produtos?
Posso só, antes de você mudar o tema, posso
voltar
um pouquinho nesse... Eu sou administrador, né? Sou administrador. Então, assim, Maslow tem a hierarquia das necessidades e ele exemplificou muito bem isso no ser humano, né? A busca pelo dinheiro é o segundo degrau que uma pessoa precisa buscar na vida. São cinco, né? Então, ela começa ali pela parte essencial de comida, água, sexo, sono. São coisas essenciais. Depois, ela vai para a zona de segurança, onde ela busca ali segurança do corpo, do emprego, de recursos. Depois que isso acaba, ela vai buscar o quê? Relacionamento, amor. É isso que vai fazer a diferença na vida dela. Então, você percebe, Felipe, que a gente está falando de dinheiro, o brasileiro ele só entendeu o segundo degrau, porque o degrau dinheiro é o segundo. Depois ainda você tem estima, realização pessoal. E sabe o que entra em realização pessoal? Ajudar o próximo, deixar um legado, contribuir. Exato. Então, resumindo, o brasileiro só entendeu o segundo degrau. E é por isso que, infelizmente, o marketing de relacionamento, ele sofre, sofreu e vai sofrer ainda muito preconceito. Porque se o brasileiro não entender que esse negócio é para trabalhar o último degrau, realização, tem pessoas nos Estados Unidos milionárias que fazem marketing de relacionamento. Por quê? Porque é uma maneira de você ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, né? Então, no livro que você citou, o amigo do Robert, ele era multimilionário. Começou a trabalhar com marketing relacionamento. Por quê? Porque ele sentiu a necessidade de ajudar as pessoas a ganhar dinheiro, alavancar a vida financeira da pessoa. E aí, pelo marketing relacionamento, é uma das maneiras mais simples de você ajudar uma pessoa.
E ele até fazia isso porque ele vendia imóveis, né, de alto padrão. E aí ele começou a ajudar as pessoas a terem o dinheiro para comprar imóveis de alto padrão. Então,
super inteligente, né?
Super inteligente, exatamente. Basicamente, então, vamos entender essa parte de diferenças aí de uma empresa séria, empresas aí que existem no mercado, né? Como identificar uma pirâmide financeira? Então, primeiro ponto, tem produtos? Produtos são vendáveis? Ele é muito acima do preço praticado no mercado? Os produtos têm qualidade? Você vai ver que a maioria das pirâmides financeiras não tem um produto que você consiga tocar, que você consiga tomar, que você consiga usar. Então, essa é uma primeira característica. A segunda...
Na era virtual, tá muito assim, né? Agora ficou fácil vender pirâmide financeira. Porque
exato,
tudo é virtual, as pessoas estão se acostumando com essa coisa virtual e não para fazer uma simples análise. Aí a simples análise deixa você concluir, que depois eu falo qual que é essa simples
análise. E o ano de 2019, né, o ano passado, foi um ano que novamente teve um boom muito forte de pirâmide financeira, né? Em 2013 foi um boom muito grande que teve, e 2019 acabou saindo aí também de novo. E muito por criptomoedas e etc. Aí. Mas o segundo ponto, o maior faturamento da empresa, ele é vindo de só recrutamento, ou de consumo, vendas, giro de produtos. Então, é algo também que você tem que analisar muito fortemente para entender se é uma pirâmide financeira ou não. Outra coisa, existe uma associação aqui no Brasil, que é a BVD, que é a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, e todas as empresas sérias de marketing de rede legalizadas vão estar dentro da BVD.
A simples análise é essa, entra lá na BVD, ela existe, é uma associação que protege o segmento, tá lá, ó, tá o nome das empresas sérias que tocam um negócio sério no Brasil, que seguem um código de ética, é muito simples não cair numa pirâmide financeira. É só você fazer uma pesquisa básica na BVD, depois eu vou dar outras dicas.
Exatamente. A gente vai até deixar o link da BVD aqui na descrição, que você pode consultar lá o site dessa associação. Mas, gente, é muito simples. A BVD, ela valida tudo isso que eu tô falando. Se a empresa ela é idônea, se a empresa realmente é uma empresa sustentável, se o que ela fala que vai pagar no plano de marketing realmente pode ser pago, se não vai quebrar, né, de médio a longo prazo. Então, isso aí é algo que é realmente muito sério, que você precisa estar ali. Você precisa ver se a empresa está associada a ela para realmente entender, né, se é ou não uma furada que você está entrando. Então, essas são algumas características só que a gente falou para identificar se é ou não uma pirâmide financeira. Então, toma muito cuidado. Tem mais alguma coisa sobre isso,
Fábio? Entra lá na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é um órgão governamental que tem uma cartilha que fala sobre marketing de relacionamento, pirâmide financeira. Dentro do site da BVD tem um vídeo muito didático falando disso, né? Acho que a ex-presidente da Natura que faz esse vídeo. Então, essa cartilha cartilha, uma cartilha que fala detalhadamente, é um órgão governamental que fala sobre o que é o joio e o que é o trigo. Então, gente, só cai quem quer.
Exatamente, gente. É uma cartilha aí da CVN junto, né? Com o Ministério Público, que eles fizeram basicamente falando quais são as diferenças, o que é ou não um mercado sério, um mercado que só engana as pessoas e lesa, como infelizmente é o da pirâmide financeira, tá? Então hoje tá cada vez mais fácil você não cair nesses golpes. E olha, que a gente tá falando por experiência própria, né, Fábio? Há muitos anos atrás, infelizmente, a gente caiu nesse golpe. Mas foi algo que realmente nos deu uma visão muito forte para o que ia acontecer depois. Esse mercado também foi responsável por transformar as nossas vidas. O mercado de marketing de relacionamento, não de pirâmide financeira, né? Apesar que foi por ele. Então, a gente tem que ser grato a isso também, né? De ter encontrado naquele momento ali, foi algo que foi ruim no momento, mas que nos deu muito crescimento para a gente sair daquela situação e depois encontrar um mercado.
Eu diria Napoleon Hill, todo fracasso, ele, na verdade, é uma semente para um sucesso maior ou equivalente.
Exatamente.
Se você souber usar os fracassos, você vai começar a gostar de fracasso. Fracassei! Olha só, uma oportunidade para um sucesso maior ou equivalente. Então, Deus está te dando uma sementinha ali. Se você entender isso, sua vida muda. Toda vez que eu tenho aí um percalço na minha vida, eu entendo que é para eu aprender. É para eu ficar mais forte, né? E para voltar mais forte. Então, fica a dica aí para vocês. Nem tudo são flores, é claro que a gente já, há seis anos e meio atrás isso aconteceu com a gente, só que a gente entendeu que esse mercado é um mercado maravilhoso e começamos a estudar intensamente e profundamente.
Exatamente, e geralmente os maiores aprendizados, né, as maiores lições que você vai ter na sua vida vão vir de tapa que você toma, viu? Não é só de vitória, não. Ali as grandes derrotas, basicamente, é que vai te ensinar muito, que vai fazer você crescer, que vai fazer você engrandecer, né? Vamos falar de algumas dicas aí que hoje o Fábio, por exemplo, analisaria para entender o que é uma boa empresa de marketing de rede ou não. Quais são os pilares, assim, basicamente, que você analisaria se você... Vamos imaginar que você está começando do zero hoje com a experiência que você tem. Como que seria essa análise que você faria?
Primeiro de tudo, quem que está à frente? Quem que são os gestores? Quem são os gestores? Os gestores são pessoas sérias, comprometidas, são pessoas com uma capacidade administrativa que vai levar a empresa para patamares mundiais. Isso se for uma empresa nacional, né? Você pegar uma empresa internacional, são empresas que já têm, muitas vezes, o nome aí há 40 anos, 50 anos. Esse é o primeiro requisito. Você quer o segundo?
Deixa eu falar o segundo na minha visão. Concordo com você também. O primeiro é gestores. O segundo, produtos. É você entender, pô, esses produtos têm demanda? Eu usaria, né? A primeira pergunta que você tem que fazer. Eu usaria esses produtos? Eles estão no meu dia a dia? São produtos que eles vão acabar todo mês e que, se meu cliente gostar, ele vai querer comprar de mim novamente? São produtos que são bons? São produtos que têm preço compatível aos do mesmo nível, do mesmo patamar? Então, produtos também é algo que você tem que levar muito em consideração. Então, falamos aqui sobre gestão e sobre produtos. O que mais que você anotaria aí?
O valor do produto, ele é acessível ao mercado nacional? As pessoas conseguem comprar o produto, conseguem se manter no negócio, elas, financeiramente falando, né? É um negócio que atinge qual classe? Classe A, classe B, classe C, consegue atingir todas as classes. Então, esse é o terceiro pré-requisito, né? Porque muitas empresas não deram certo no Brasil justamente por isso, porque não fizeram uma pesquisa no mercado nacional. E aí o produto ficou difícil vender aqui, porque tinha...
Anvisa, vários...
Muito caro. Aí ficou difícil comercializar, porque o poder aquisitivo do brasileiro não pode ser comparado com o poder aquisitivo de países já desenvolvidos. Então, as empresas chegam já querendo pegar o mesmo plano de negócio que está lá fora e implantar aqui. E aí vai ter dificuldade, porque a gente está falando de um país que a renda per capita aí não passa de R$3.000.
Exatamente.
Então, família, tá?
É algo que realmente tem que ser levado muito em consideração, né? Preço. Como que o produto vai ser vendido para o cliente final lá na ponta. Uma outra característica também, né? Que eu avaliaria ali.
É o na verdade é assim, né? Muito se fala em preço versus valor. Uhum. Às vezes o produto ele é excelente, ele tem um valor assim incrível, ele traz benefícios para as pessoas. Só que não adianta, meu público não consegue pagar. E aí fica difícil você ter uma, né, uma comercialização de um produto que as pessoas, que o seu cliente não consegue pagar.
Exato. Aí ia ter que nichar muito, né? E procurar um público específico para esse produto de valor muito alto. Então, era mais um ponto. Então, falando sobre a empresa.
Tem um quarto pré-requisito.
A empresa, os produtos. Qual que foi mais que a gente falou?
A sua
equipe. Preço acessível.
Quem que é o seu líder? É a pessoa.
Exato.
Que você, que está te convidando ali para o negócio, ela vai conseguir te ensinar?
Te dar a visão, né?
Te dar ali os primeiros passos do negócio. Você está muito bem amparado em relação a isso. Então, são coisas que fazem toda a diferença a médio e longo prazo. Porque é um tipo de negócio que você não está sozinho. Você tem uma equipe ali trabalhando com você. Então, você quer jogar onde, meu irmão? Você quer jogar no São Paulo Futebol Clube, que é o melhor time do mundo?
Tem toda estrutura.
Eu sou São Paulo, já deu para ver, né?
É, mas...
Ou você quer jogar errado, na Várzea, entendeu?
Exato.
Então, assim, você tem que ter uma estrutura também que te ajude a dar os primeiros passos.
Exato. Quem é a sua liderança? São pessoas boas, são pessoas com índole, tem sistema de treinamento, tem aí amor para dar e vender, tem aí disposição para ajudar a quem merece, claro. Então, isso aí é algo muito bacana de se avaliar quando você está ingressando aí numa empresa de marketing de relacionamento. Tirando essa parte agora de escolha, quais as desvantagens do marketing de rede, na sua visão?
As desvantagens do marketing de rede... Olha, se você não está muito bem amparado, principalmente se você não sabe como iniciar esse negócio, não sabe como fazer um contato, como vender o produto, como você se sente sozinho. Se você tem todo um amparo, você tem um passo a passo. Mas qual que é o grande desafio? É que você vai precisar se tornar aí, se você quiser realmente mudar sua vida financeira, você vai ter que formar um time, você vai ter que escalar o seu negócio. Porque se você pode optar por vendas, tudo bem, você vai ganhar um bom dinheiro com vendas, mas a primeira dor de barriga que te dá, você não vai trazer o dinheiro para sua casa. Agora, quando você opta por formar uma organização, crescer e escalar o seu negócio, você vai ter que se transformar num líder. E aí começa aí começam os desafios.
Ainda mais no Brasil, né? Que as pessoas não têm característica de tanto estudar depois que sai da escola, né? Não são todos que têm isso, não são todos que querem se preparar como pessoa, que querem trocar, às vezes, ali o prazer momentâneo por um prazer mais futuro, prefere sair todo final de semana. Então, sim, você tem que se abdicar para conseguir ter sucesso nesse negócio, você vai ter que abdicar de algumas coisas para ter sucesso nesse negócio, e não é todo mundo que quer. E às vezes a desvantagem é exatamente essa, porque não te avisam sobre isso. Falam que não, vai ser tudo tranquilo, uma vez por semana aí você vai participar de alguma coisa, você vai dar certo. Então tudo é de acordo com como é vendido para você, quem é a sua liderança realmente. Qual mais que você vê de desvantagem aí?
Olha, essa é uma desvantagem que eu... Não é bem uma desvantagem, né? É que você tem que estar muito predisposto a estudar o tempo todo, a evoluir como pessoa, crescer como líder.
Uma desvantagem que eu vejo, enquanto você pensa aí também... Não é desvantagem para mim, mas para muitos podem ser. A gente está acostumado, no nosso sistema tradicional, de ter um salário fixo garantido.
Bem lembrado.
Para mim, isso não é desvantagem nenhuma. Na verdade, é uma baita de uma vantagem, porque eu não gosto de alguém determinar quanto eu vou ganhar. Aqui, no marketing de rede, por exemplo, a gente determina quanto vai ganhar e vai buscar isso, né? Através de metas, meritocracia. Mas muita gente pode ver isso como desvantagem.
Alguém que está acostumado com salário fixo, pode ser uma desvantagem.
Exatamente. E uma outra que a gente tem que tocar também, vamos comparar um negócio próprio. O negócio próprio, se você tem lá, mesmo que você investiu uma bala, né, você fez várias coisas ali no seu negócio, mas você tem autonomia. E no marketing de rede, nem sempre você vai ter autonomia. Decisões que a empresa pode só tomar, sim, que às vezes não está no seu controle. Né? Então, isso para alguns podem sim ser, pode soar, né, como uma desvantagem do nosso negócio. Mas se a gente coloca na balança, basicamente...
Quando você coloca na balança aí só o que você está eliminando de necessidade de aprender, vamos supor que, né, tem uma empresa de higienização. Então, eu tenho que fazer o financeiro, você tem que fazer o operacional, você tem que fazer a treinamento de funcionários, você tem que vender, você tem que fazer tudo.
Verdade.
E aqui não, né? O marketing de relacionamento, ele te dá uma estrutura pronta. Porém, tem essa questão que o Felipe colocou, né? As mudanças, elas têm a cúpula que faz as mudanças. Hoje a gente, como diamante, já participa dessas mudanças. A gente está ali no meio, fazendo ali, tomando decisões em conjunto, né? Só que você não tem ali a total autonomia do seu negócio. Só que, por um outro lado, é bom também. Por quê? Porque você está compartilhando decisões. Né? Você tem pessoas capacitadas ali compartilhando decisões com você. Então, a chance de você fazer besteira é menor.
Exato. Se você tivesse um negócio próprio, né, você, na tomada de decisão, você poderia fazer muita besteira ali e até acabar prejudicando outras famílias que dependem de você. Então, é compartilhado esse tipo de decisão.
O marketing de relacionamento, ele tem uma dualidade muito grande, né? Algumas coisas que são vantagens podem virar desvantagens, pode jogar contra você. Por exemplo, tem uma coisa que essa facilidade, essa liberdade que nós temos. Então, isso pode ser uma desvantagem para quem é um cara procrastinador, para quem não gosta de acordar cedo, ou para quem não gosta de acordar cedo é relativo, né? Felipe dorme, ele trabalha melhor à noite. Eu acordo mais cedo, só que a gente trabalha a mesma quantidade de horas por dia. Eu chego a trabalhar 18 horas por dia. Vou dormir 11 horas, minha rotina é acordar 5 da manhã. Para um cara que não gosta de ter uma rotina e é movido aos outros darem comando para ele, isso é um problema. Exato. Agora, para um cara igual eu, disciplinado, que tem um plano de ação, que sabe onde quer chegar, isso não é um problema. Então, essa dualidade, né? Por exemplo, a questão de se desenvolver. Tem gente que adora se capacitar, tem gente que não gosta. Então, assim, para alguns pode ser um problema, para outros não.
E essa questão também, né, é muito relativa. É que para a maioria do ser humano, essas vantagens do marketing de rede se encaixam, mas tem pessoas que elas gostam de ter chefe. Elas gostam, é isso que você está falando, elas gostam de ser conduzida no processo. Né? Tem pessoas que precisam realmente de alguém falando, nossa, tem que chegar a tal horário, sair a tal horário, que ela precisa daquilo. E às vezes, dentro de casa, ela não consegue se controlar nesse sentido, né? Ela fazer o próprio horário dela. Então, essas vantagens que é para alguns.
Uma passada na sala ali, ver passando um jogo da Champions League. Vou dar uma assistidinha, só 2 horas mesmo. Deixa isso que eu ia fazer para depois.
Uma outra característica só que eu queria colocar aqui, até pra gente finalizar. Muita gente me pergunta isso, até mesmo do meu time, principalmente as pessoas iniciantes. Pergunto, Felipe, o que que faz, ou os amigos, inclusive, o que que faz um profissional de marketing de rede? No começo eu ficava meio assim, caramba, o que que eu faço? Né? Então, assim, se hoje fosse precisar falar sobre isso, o que que eu faço, faz um profissional de marketing de rede, eu basicamente divido em 3 pilares pequenos. Claro que dentro desses pilares é um mundo, mas são 3. Primeiro de tudo, vender produtos. Ele vira um consultor de produtos, entende muito sobre os produtos e vende esses produtos. Segundo, vender a oportunidade. Ele entende a oportunidade, ele entende ali o passo a passo, como que funciona, e mostra essa mesma oportunidade para outras pessoas. E terceiro pilar é fazer com que a equipe dele entenda esses 2 primeiros pilares. Como vender mais produtos e como vender mais a oportunidade, ser mais produtivo. Então, eu resumo basicamente o que um profissional faz nesse sentido. Claro que aí entra a mentalidade, entra papel de treinamento, de liderança, mas cai dentro desse terceiro pilar, que você fazer com que a sua equipe entenda esses 2 pilares iniciais e que através ali do desenvolvimento pessoal, dos treinamentos, da capacitação, basicamente eles vão conseguir entender. Eu acho que é basicamente isso. Você tem alguma visão diferente nesse sentido? O que que faz? O que que a gente faz?
Como que eu falo o que eu faço, né? Basicamente isso que você falou. A gente faz a expansão de uma marca, né? Em todo o país, para fora do país também, logo mais. Então, a gente expande uma marca. A gente pega os produtos dessa marca e vai falar dos produtos, vai falar da empresa. Nós fazemos o papel que um varejista faz, que um atacadista fez também, porque ele entregou o produto no varejista. Uhum. Mas eu sou uma pessoa física, então eu tenho que fazer o mesmo papel. E vou lá apresentar os produtos, falar dos benefícios desses produtos. E quem quer trabalhar comigo, o que eu faço? Eu treino essa pessoa. Eu treino essa pessoa para ter o resultado que eu tive, né? Para se ela quer realmente mudar de vida, vem aqui, vamos junto, que a gente vai transformar a sua vida financeira. Então, aí que começa a ficar muito gostoso o negócio. Por quê? Porque você trabalha por um propósito muito maior. Porque uma hora dinheiro, segundo degrau, ele está resolvido, né? Da pirâmide de Maslow. Quem fez administração sabe do que eu estou falando. E aí, o que vai ser sua vida? Por que tem muitas pessoas que conquistam ali o auge da sua carreira musical, né? Normalmente acontece muito com o Elvis, aconteceu isso, né? Se quem quiser estudar a história do Elvis vai ver que aconteceu isso. Ele atingiu o auge.
Charlie Brown.
A fama. E aí o que aconteceu? Droga, bebida, comida. Se acabou, morreu cedo. Por que que isso acontece, Felipe? Você sabe?
Cara, acho que o cara perdeu o propósito dele ali, né? Ele mirava tanto ter, sei lá, um sucesso na carreira dele, que quando ele chegou ele não sabia mais pra onde ele ir.
Ele mirava só o segundo degrau.
É, dinheiro, tá? Né?
Sucesso. Dinheiro, sucesso, fama. E aí ele não entendeu que nós estamos aqui para ajudar os irmãos, para uns ajudar os outros a evoluir, a crescer, a ter uma vida melhor. E aí quando você tem o seu propósito atrelado a isso, e Deus é tão sábio que ele te dá ali dopamina, endorfina, quando você ajuda um irmão, quando você ajuda uma senhorinha atravessando a rua. Então é isso que ele espera de nós. Quando você conquistou tudo que você quer na sua vida, é isso que vai te mover, que vai te manter cada vez mais com um propósito maior, ajudando as outras pessoas que estão ali nessa escalada. Tá? E eu te garanto que vai ser muito mais gostoso do que você só buscar o seu.
Exato. E até para finalizar, e a gente já usar esse último tema que eu queria tocar, que é sobre propósito, eu vejo muita gente falando assim: pô, o marketing de rede tem uma alta taxa de desistência. Em fóruns que eu estava pesquisando, inclusive, para a gente trazer mais conteúdos aqui, muita gente falava sobre isso. E tá muito ligado a isso, aí é o propósito. Se você tem uma equipe, tem um propósito muito certo, muito bem claro, bem definido, talvez a taxa alta de desistência não seja tão grande, né? Se tá todo mundo caminhando junto, se tá todo mundo no mesmo propósito, no mesmo objetivo, não é um produto que deu algum problema, um líder que saiu que vai abalar, não. Se você tem um propósito muito bem definido, se você tem claro para todo mundo o que você tá buscando, quer ser relevante na vida das pessoas, quer transformar as pessoas, pessoas mirradinhas em pessoas extraordinárias, enfim, você ligar, conectar o seu time a um propósito muito maior do que o próprio negócio, eu tenho certeza que a taxa de desistência não vai ser tão grande como é a do mercado em si. Então tá tudo de como você lidera, como que você faz ali o dia a dia, como que você engaja com as pessoas do seu time, né?
É isso aí. E se você buscar os indicadores do Sebrae, O índice de quebras de negócio antes de 5 anos, né, que negócios que não dão certo, cara, chega a ser 80%, é um negócio assim, mas por quê? Porque as pessoas não querem se capacitar, não querem
ser humano, né?
Não querem tratar o cliente bem. Quando você começa a se capacitar, é um caminho sem volta, você não para mais. Então, assim, não é exclusividade do nosso negócio. Isso acontece no mercado tradicional. E isso acontece na vida. Infelizmente, as pessoas desistem da vida. Infelizmente, as pessoas desistem de várias coisas.
É academia,
então, é questão de mentalidade. E aí, quando você começa a estudar isso, você entende assim, às vezes é uma coisa de infância que está impregnada na cabeça da pessoa, que quando ela começa a ter sucesso, ela desiste, ela se sabota.
Exato.
Porque ela pode chegar só até aqui. Porque talvez um vizinho falou que ela poderia chegar só até aqui. E aí ela não vai para o próximo nível porque ela respeita o que o vizinho falou para ela. E está num nível de inconsciência tão grande que ela se sabota, ela começa a cair. Então, assim, quando a gente começa a estudar a mente, a gente começa a entender por que que isso acontece, principalmente no Brasil, né? No Brasil, que é um país maravilhoso, mas é um país que mentalmente precisa evoluir muito. As pessoas no Brasil estão muito mimimi, estão com muita
vitimização. Estão muito intolerantes também, né? Um não respeita mais a opinião do outro.
Exatamente.
É doideira. Mas isso já é um assunto também para um próximo vídeo.
Vamos deixar para um próximo vídeo.
Isso aí.
Mas gente, só para... Posso mostrar uma foto?
Pode.
O que o marketing de relacionamento me proporciona hoje? Isso daqui, ó. Vocês estão vendo?
Sim.
Eu trabalho com a minha filha, muitas vezes no colo, tá? E o propósito hoje, ele tá atrelado a essas pessoas, né? Que eu quero ver aí crescer junto comigo no projeto, que viraram grandes amigos, que expandem a marca junto comigo. Então, o propósito que faz toda a diferença, né? Então, eu queria estar mais próximo da minha filha quando eu comecei a desenvolver esse projeto. Consegui, mas eu trabalhei de sábado, domingo, feriado, véspera de Natal, véspera de Ano Novo. E hoje o meu propósito é conseguir. E aí a coisa fica muito mais gostosa, né? Porque quando as pessoas conquistam e vão crescendo no projeto, cara, não tem coisa melhor de você ver a pessoa evoluindo junto com você no
projeto. É muito mais legal, né? A gente sempre fala isso. Você vê as pessoas se qualificando, buscando, conseguindo conquistar as metas dela, do que quando a gente mesmo conquista. Claro que é uma festa danada, né? Porque isso é do ser humano. O ser humano gosta de conquistas próprias também, mas depois que você atinge alguns dos seus resultados e entende o seu propósito de verdade, ver a conquista dos outros é até mais gostosa do que a sua própria.
É isso aí.
Show de bola, gente! Papo de Brother hoje foi sobre marketing de rede ou multinível de relacionamento, né? São vários nomes usados aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui muito like nesse vídeo, comenta aqui, deixa as opiniões aí. Se você concorda com tudo que a gente falou aqui, se não concorda, pode colocar aqui também. É um espaço democrático, né? O YouTube, essa parte aqui dos comentários também. Não sei se você está vendo pelo YouTube ou pelo Instagram, enfim. Mas pode comentar que a gente vai ler, fazer questão aí de responder um por um, ou em vídeo ou em texto, tá? E muitos serão por vídeo. Mas compartilha com o seu time, que eu tenho certeza que esse papo aqui pode ajudar muitas das pessoas a entender o que vem a ser o marketing de rede. Fábio, muito obrigado aí pelo nosso bate-papo hoje. Semana que vem a gente está de volta?
Bora! Semana que vem estamos de volta aí. Eu que agradeço aí pelo bate-papo. Pode ter certeza aí que nós teremos vários outros aí que a gente espera poder contribuir com todos vocês.
Isso aí, gente. Valeu. Até mais. Falou!